vai começar o maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Saudações, amigos ouvintes do Orto Podcast. Hoje é 11 de maio de 2013 e esse é o episódio número 30 do nosso cast. Escuta aí!
No episódio de hoje, vamos falar sobre as plataformas de comunicação que a ortodontia contemporânea tem com você. Quais são os canais oficiais, o que, que a gente faz para tentar levar o conhecimento gratuitamente para todos que acessam a internet, que conseguem acessar os nossos canais. Então, fazemos um monte, temos aí um projeto grande de democratização de conhecimento na internet e eu vou mostrar, eu quero explicar para vocês um pouquinho como é que funciona tudo isso. No bloco de artigo destaque, eu separei um artigo sobre autoligados, exatamente, um artigo novinho do American Journal agora, recente, que fala sobre o aumento da eficiência no tratamento com os brackets autoligados. Será que aumenta mesmo? Fique atento aí, vai escutar para saber. No bloco de dica clínica, eu vou insistir um pouco com a parte das moldagens, né? No episódio anterior falamos de como moldar com aparelho ortodôntico. Nesse, eu vou falar um pouco sobre a moldagem de transferência para confecção de aparelho em laboratório. Fica atento, tá cheio de coisa legal. Escuta o episódio que tá muito bom. Tchau, tchau.
News, novidades e lançamentos. Tudo o que acontece no mundo da ortodontia. Aqui, agora.
Bom, para quem está chegando agora aí, eu vou explicar direitinho como que funciona o Orto Podcast. Isso eu estou falando novamente nesse episódio, porque a cada episódio a gente tem visto que tem aumentado muito as pessoas que estão baixando, que estão escutando o Orto Podcast. Então eu vou explicar direitinho. Nós temos essa primeira fase, né, essa primeira etapa, o primeiro bloco do Orto Podcast. Nós falamos, é um tempo que eu pessoalmente gosto bastante, que é um momento que eu posso falar mais livremente, que eu posso falar diretamente com você que está escutando e não se apega necessariamente a nenhum artigo ou nenhum embasamento científico para falar as coisas que eu estou dizendo. Então, muitas vezes eu vou fazer opinião, eu vou falar alguma coisa que não representa necessariamente a ideia, né, o pensamento da ortodontia contemporânea, não representa necessariamente o pensamento da instituição, né, do nosso grupo da ortodontia contemporânea. E nem, na verdade, representa muitas vezes o que eu penso, mas é o que eu estou pensando naquele momento que eu falei. Então, eu falo bem abertamente, bem sinceramente, com vocês sobre assuntos dos mais diversos. Na maioria das vezes a gente vai falar alguma coisa relacionada com as nossas atividades. Depois a gente tem um bloco que fala sobre artigo destaque. É, na minha opinião, o momento do Orto Podcast onde tem mais conteúdo, porque naquele momento a gente vai selecionar um artigo que eu coloco ele com status de destaque e a gente vai mostrar o que é que ele está dizendo, a gente vai fazer uma análise desse artigo sumariamente e deixar um link para você lê o artigo completo lá no blog ortodontiacontemporanea.com, menos aqueles que a gente vai ler aqui de revistas pagas, que aí você vai ter que entrar lá na mesa, na revista e comprar ou ir numa escola, como eu faço, ir na sua escola, na faculdade mais próxima e entrar pelo site da faculdade e ter acesso a essas revistas. Ou, como muita gente faz também, todo mundo tem um amigo que tem esses artigos, você liga pra esse amigo, manda um e-mail e pede. Tá valendo mandar um e-mail pra mim também. Pode mandar um e-mail que eu mando esse artigo, se for o caso. Bom, acho que aí não é pirataria, né? Se eu mando um e-mail, você tá me pedindo, eu tenho um e-mail, peguei, não deve ser pirataria isso não. Eu mando pra você. Bom, então o primeiro assunto que eu queria abordar com vocês hoje aqui é sobre a indicação do nosso podcast. Eu vi que teve alguns ouvintes aqui que entraram lá na página do Orto Podcast, fizeram avaliação. Isso eu achei muito legal. O colega Maurício Maurício lá, Ferreira de Manaus, entrou lá, fez a sua avaliação, 5 estrelas, muito obrigado, Maurício. Ele coloca aqui: parabéns aos amigos Wendel e Marlos por mais essa iniciativa. O podcast se aproxima ainda mais à ortodontia científica. O outro podcast nos aproxima ainda mais da ortodontia científica. Além do artigo comentado, que é fantástico, espero sempre ansioso pela dica clínica. Um grande fraterno abraço do amigo e admirador Maurício Ferreira, um imortal da Academia da Ortodontia Contemporânea, turma 2013. Isso é verdade, o Maurício está agora nessa turma de 2013 da Academia da Ortodontia Contemporânea, um curso de excelência para o ortodontista contemporâneo. Bom, e aí teve outros aqui que fizeram aqui os comentários, mas são poucos ainda, hein, pessoal? Pelo volume de pessoas que escutam o podcast, é muito pouca gente que está entrando lá para fazer a avaliação. Então eu vou pedir para vocês novamente, de coração, entra lá no blog onde foi publicado esse episódio, e nas notas também do cast, né, desse episódio, tem um link que vai direto lá no iTunes. Você chega no iTunes, já vai direto na área de avaliações e resenhas, chega lá, coloca 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, né, o tanto que você achar que merece, e faz seus comentários. Isso ajuda bastante. Teve ouvinte que nesse último episódio falou que o áudio estava bem ruim, isso nos motivou a melhorar. Eu que já tinha comprado um microfone profissional para fazer o podcast, mas estava tendo muito ruído, estourado, né? Não sei como é que fala isso em termos técnicos do áudio. E aí eu fui lá, comprei um top filter, uma espuminha pro microfone, e aí a gente vai melhorando um suporte para manter esse microfone um pouco mais estável, ou seja, a mesma distância de mim, e isso espero que tenha melhorado esse som. Eu até fiz um comentário, acho que foi no episódio passado, que o áudio estava melhorado. Depois que foi publicado, que eu escutei o podcast, eu vi que o áudio estava uma porcaria. Eu vou explicar isso para vocês, como é que acontece. Quando a gente grava, a gente não escuta o que é que está gravando, né? Então a gente não sabe como é que ficou a qualidade do áudio. A gente só sabe depois que finaliza o cast, que finaliza a edição. E aí a gente escuta e vê que estava com áudio ruim. Eu vi que o áudio estava ruim antes de publicar, mas para eu consertar isso aí, eu ia ter que desfazê-lo inteiro novamente e gravar faixa por faixa, track por track, para poder montar novamente, fazer a edição e publicar. E a gente já estava um pouquinho atrasado, o episódio já tinha bastante tempo que tinha feito o anterior, eu estava bastante cansado, e aí eu vou pedir perdão para vocês, porque eu percebendo que estava ruim, mas eu publiquei da mesma forma, tá? Mas em contrapartida, eu corri atrás para melhorar esse áudio desse episódio. Espero que dessa vez esteja melhor para vocês. Espero mesmo que esteja melhor para vocês. Bom, então é isso que eu preciso de vocês. Pessoal, entra lá na iTunes Store, faz a resenha e qualifica com as estrelas. O que é que isso faz? Isso faz aumentar o podcast no ranking. Então, mais ortodontistas vão ter acesso a esse podcast, né? Se você quiser chegar na página do Facebook e recomendar o podcast, melhor ainda. Na postagem lá do blog, embaixo, tem lá compartilhar. Você aperta no compartilhar, né? Aperta coisa de velho, né? Mas tá, você clica no compartilhar ou toca no compartilhar e vai abrir lá o Facebook e outras redes sociais, né? O Google Plus, acho que tem mais algumas lá. Então você clica na rede que você mais usa, que tem mais amigos, ou que é a rede que você quer usar para compartilhar o Orto Podcast, e manda ver lá e divulga isso pra gente. É uma forma que vocês têm de agradar, se é isso que vocês querem, né? Bom, falado nisso, eu queria fazer uma menção de umas empresas que nos ajudam de alguma forma dentro dos nossos projetos, né? O que é que são os nossos projetos? Inicialmente, nós temos o blog, né, que é o site www.ortodontiacontemporanea.com, que muito provavelmente foi através dele que você chegou até aqui nesse cast. Depois, nós temos uma fanpage do Facebook. Essa fanpage já tem quase 8 mil pessoas que curtiram, então é uma plataforma hoje bastante importante na divulgação do conhecimento, na divulgação dos artigos, na promoção da ciência ortodôntica. Temos o Twitter. O Twitter é o @ortodontia. Então a gente replica tudo que a gente coloca no blog, replica pro Twitter também. O Twitter é uma ferramenta de rápido acesso, principalmente com o Dr. Marlos, né? Que ele que cuida mais da plataforma do Twitter, então você botou no Twitter e responde com bem agilidade. O Facebook a gente vê mais ou menos juntos, e o podcast a gente produz junto, e mais daqui eu acabo respondendo mais pelo podcast, pelas coisas ruins principalmente. E o que mais que a gente tem? Tá, tem um canal no YouTube também, um canal no YouTube que a gente, a intenção é colocar aulas, né, pequenas, 10 minutos, 15 minutos, explicando alguma coisa. Então o Dr. Marlos colocou uma sobre a... Vamos chamar ele de Marlos, então? Aí, Marlos, você que tá escutando, vou tirar esse doutor, tá? O Marlos, ele colocou uma aula sobre história da ortodontia. Essa aula do Marlos é muito legal, é muito embasada, é fruto de uma pesquisa bem aprofundada, e ele dá essa aula em 8 horas, ou até mais, né, que com, nos cursos aí da gente. Mas ele reduziu isso em 15 minutos, fez uma degustação, né, mostrando algumas fotos raríssimas, algumas coisas que ele adquiriu, inclusive em leilões na internet, e aí colocou lá. Depois eu fiz uma sobre análise de Bolton. Então eu fiz uma sobre análise de Bolton, bem resumida também, 15 minutos, e foi bastante interessante. Muita gente assiste, tem várias visualizações. Acho que deve estar sendo útil para, principalmente, para os estudantes de ortodontia, né, que está começando com ortodontia agora. Mas, de repente, serve para todo mundo, até para você ver a forma que a gente vê essas análises, e de repente pode ser útil para você também. Dá uma passadinha lá e assiste lá para ver. Depois faz os comentários também, é bom a gente ver os comentários, bons e ruins. Claro que é melhor os comentários bons, né? Mas os ruins também ajudam, porque os ruins são aquela parte que a gente aprende e a gente corre atrás para melhorar as coisas que a gente está fazendo aqui. Então a Ortodontia Contemporânea, ela tá em todas as redes sociais, né? A Ortodontia Contemporânea tá no Facebook, tá no Twitter, deixa eu abrir aqui só pra gente ver. Facebook, Twitter, a gente tem no YouTube, o Blogger, o Pinterest, Feed. Então são alguns, inclusive, que você nem imagina, nem sabe o que é, né? Mas a gente já tá lá também, alguns brasileiros participando do Feed, uma rede social bastante interessante, mas a maioria é americana ainda, que nos força a usar um inglês macarrônico lá para divulgar o trabalho da gente. Se você quiser me ver pagando mais esse mico, acessa lá o Feed e entra na Ortodontia Contemporânea no Feed, PHEED, Feed. Bom, e busca sim, entrou no Feed e busca lá por ortodontia, aí você vai achar a gente. Este episódio chega até vocês, e eu preciso mencionar isso aqui por algumas empresas parceiras, né? Então ela chega até você graças à Vinícola Santo Augusta, é uma parceria que a gente gosta muito da Vinícola Santo Augusta, pela parceria também, mas os vinhos são deliciosos. Eu vou contar pra vocês. Ó, Vinícola Santo Augusta, pede um espumante Moscatel e o Brut, são dois espumantes fantásticos. A gente tem, a gente fez o coquetel da Academia da Ortodontia Contemporânea com eles, todo mundo adorou, levaram pra casa, todo mundo gostou muito dos espumantes, e sobraram algumas garrafas, eu levei pra casa e esses dias, vocês sabem, né, eu tô com a filha recém-nascida de 1 mês em casa, a gente não consegue sair de casa, né, minha esposa não pode sair, minha filha não pode sair, e aí haja Moscatel da Santa Augusta nos finais de semana. Pessoal, vale muito a pena, se vocês quiserem ligar pra lá, busca na internet, tem um site legal, Vinícola Santa Augusta, é lá de Florianópolis, não sei se é Florianópolis, né? Acho que é no interior, é em Santa Catarina, é um vinícola catarinense, tá? Liga pra lá, fala que escutou no Orto Podcast e faz o seu pedido lá, compra a Vinícola Santo Augusto, compra na Vinícola Santo Augusto, ou se quiser comprar a vinícola também compra, e aí e dá esse retorno pra eles lá, que eles fizeram essa parceria do nosso coquetel com muito carinho, em nome do Adriano Piroli, que é o representante comercial deles lá. Muito obrigado, Adriano. Também chega até você pelo incentivo e pelo apoio da Align do Brasil, né? Invisalign, a empresa que fabrica e comercializa a Invisalign, o alinhador, acho que é o top de linha, né? O melhor alinhador que a gente conhece até hoje, alinhador desses removíveis. Então, a Align também do Brasil, através do diretor clínico Maurício Casa, ele nos ajuda bastante, principalmente no projeto da Academia da Ortodontia Contemporânea, no qual ele vem fazer o credenciamento do sistema Invisalign aos alunos da Academia da Ortodontia Contemporânea. Isso é muito importante pra gente acha muito interessante esse tipo de parceria com a Align do Brasil. Um abraço também e vale mencionar também a parceria com a Sim Implantes Dentários, né, com seu diretor também comercial, o Cardoso. Cardoso, que ele é sempre muito prestativo em ceder modelos de mandíbula, fazer os parafusos, entregar os parafusos para que os alunos entendam e façam um rendizom com os implantes da Sim. Eu acho muito interessante, muito bacana essa interação que ele tem com o meio científico. E, por último, a 3M, como se fala, né, o jargão, como se fala por aí, por último, mas não menos importante, a 3M do Brasil, que também está estreitando os laços, né, de parceria com a ortodontia contemporânea, agora muito mais forte com a abertura das especializações. Então está em duas turmas de especialização abertas, né, no Instituto Lumière e no Dr. Marlos também. O Marlos também está coordenando a Lumière e coordenando também no IAP, né, uma outra escola aqui em Salvador, uma outra turma. E a 3M tem dado uma assistência muito grande, tem dado uma atenção muito grande para os alunos. Isso é uma coisa que a gente tem que agradecer bastante, toda essa parceria, todo esse carinho que a comunidade ortodôntica tem por a gente, tem pelas nossas coisas, pelos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos que nos ajudam, que de alguma forma geram uma corrente positiva em relação aos nossos trabalhos. Eu acho que quando a gente faz essas coisas sem pensar em retorno financeiro, sem pensar em dinheiro, né? A gente faz pensando em zelo, em qualidade, em fazer o melhor, em fazer bonito, em fazer uma coisa que seja grandiosa, que tenha uma assinatura, que a gente não morra e deixe a vida sem ter feito nada de expressivo. A gente não quer isso, eu não quero isso. Então eu prefiro muito mais fazer um curso ou fazer qualquer projeto de uma forma que seja melhor possível do que ganhar dinheiro com uma coisa horrível, uma coisa ruim, mal falada, uma coisa que é mal comentada, né? Principalmente nas redes. A gente que gosta dessas coisas de rede social, a gente vê muita coisa, muito trabalho de amigos, de conhecidos, que acabam tendo caindo para um lado mais mercadológico, às vezes soa muito, vulgar, e acaba caindo, né, na boca aí do pessoal. O pessoal entra mesmo assolando, né, entra pesado com as críticas, e a gente sabe que tudo que a gente coloca na rede, a gente está se abrindo, está colocando a cara a tapa, e tem muita gente crítico de carteirinha, né? O pessoal fica esperando o vacilo para cair matando, e a gente está aqui esperando isso aí qualquer dia desse. Ainda não veio pro podcast, eu acho que os críticos não gostam de podcast não, mas qualquer dia desse vai chegar com certeza. Pessoal, vamos passar pro artigo de destaque. Era isso que eu tinha que falar pra vocês, então lembrem-se, tenta ver se dá pra vocês fazerem isso pra gente. Compartilha lá no Facebook, né, fazendo a indicação, e vai lá no iTunes Store, tem aí o link, clica nesse link, ou toca nesse link, vai pra lá, faz o resenha e bota suas estrelinhas. Isso já tá de bom tamanho. Bom trabalho pra vocês aí, pessoal, que tá indo pro serviço, tá no trânsito. Deixa eu passar pro artigo de destaque, senão você chega no consultório e não escuta. Um abraço.
Artigo Destaque. Artigo Destaque. Sempre um artigo científico escolhido e comentado para você.
O artigo destaque deste episódio vai por conta dos autoligados. É um artigo da American Journal de 2013, um artigo novo, recente, do Arradini, né? Não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é aqui de 2013, 143. Então, qual que é o título dele? É Os Brackets Autoligados Aumentam a Eficiência do Tratamento. Então, o que a Arradini fala sobre isso, né? Então, ele define que aumento da eficiência, né, que é tão dito e tão falado dos brackets autoligados, isso eles têm que ter uma obtenção de um resultado igual ou melhor, né, com algum benefício adicional, quer seja para o ortodontista ou para o paciente, né, no mesmo tempo ou mais rápido, né. Então isso pode ser visto com menor frequência e tempo gasto nas consultas. Isso é uma coisa que seria interessante, né, um atendimento com menos frequência, né, menos consultas, né, e menos tempo gasto nas consultas. consultas, maior conforto para o paciente, por exemplo, procedimentos técnicos mais fáceis, menor necessidade de exodontias ou menos dor e desconforto, ou ainda pode ser ligado ao resultado final do tratamento, né, como menos descalcificações, menos reabsorções, maior previsibilidade ou com qualidade superior também. Se no final do tratamento a qualidade do autoligado for superior ao brackets tradicional, então também pode-se dizer que aumenta assim, a eficiência do tratamento. Então, a segurança também do encaixe, né? Abriu tampinha, colocou o arco, dentro, fechou, ele fica ali preso, ele não fica ali à mercê dos elásticos que eventualmente eles soltam e atrapalha um pouco a biomecânica ali, atrapalha a movimentação. Então, isso também é visto como um benefício, quando comparado às ligações tradicionais. Bom, mas o menor tempo para troca do arco, né? É muito falado, foi muito falado, que é muito rápido você abrir tampinha, colocar e fechar de novo. Mas já foi feito estudos, né? Tem alguns outros estudos, de repente a gente até fala sobre esses estudos em outro podcast, mas esses estudos apontam redução de 2 a 9 minutos apenas no total. Então, desse 2 minutos a 9, vamos botar aí 5 minutinhos, tá? E você me fala, não, mas 5 minutos por cada paciente no final do dia. Pô, no final do dia dá pra tomar um café, né? Era mais, não sei. De repente é mais prático, mas não seria isso a salvadora da pátria, né? Não seria esses 2, 5 minutos aí que vai mudar a vida do ortodontista. De repente não é bem por aí. Então a redução na resistência ao atrito, né, é muito aclamada como um ganho quando se compara os autoligados com os tradicionais. No entanto, essa redução também é vista quando os dentes estão praticamente alinhados, né? Então aqueles modelinhos que a gente vê em congressos, né, e a gente vê em feiras, é o bracket alinhado, o bracket correndo pelo fio reto. Então aí realmente a gente tem, obviamente, um fio pequeno, fio calibre pequeno, num bracket com slot bem largo, vai ter um atrito bem pequeno. Mas quando os dentes estão ali desalinhados e desnivelados, existe atrito de qualquer forma, porque o fio fica pegando nas paredes do e nos cantos dos slots e acaba dando também a mesma coisa de atrito. É o atrito que a gente fala do notching, do binding, né? Também vai ter também o atrito estático, ou seja, tem uma série de atritos que vai estar incorporando também neste momento. Então, também é uma coisa que segundo esse autor, Arradini, ele também acha isso um pouco questionável, né? Então, quando está ali exposta essa fricção. Então, essa condição corresponde a 94% da resistência, né? Essa fricção nas arestas dos slots, eles corresponde a 94% da resistência ao deslizamento e é igual para qualquer bracket, né? Também não se tem como afirmar que o uso dos brackets autoligados diminui o tempo total do tratamento. Esses brackets, por si só, não evidenciaram essa vantagem quando testado em diferentes casos randomizados e controlados, quando a única variável foi o bracket, né? Então, se só o bracket foi alterado, foi mudado, não, no todos os trabalhos não se conseguiu provar que o bracket autoligado por si só vai fazer um tratamento mais rápido. Então, para o autor, há razão para acreditar que a menor resistência de deslizamento e a utilização de arcos mais leves e ainda assim eficazes, pode ser menos doloroso para os nossos pacientes. Então, isso aí é uma coisa interessante, né? Que é sim, o sistema pode ser interessante, já que é frequentemente associado a fios melhores, né, de ligas mais interessantes, onde eles conseguem, numa seção transversal menor, de menor calibre, os fios de menor calibre, e ainda assim eficientes, né, eficazes. Então, você consegue fazer uma movimentação com forças mais leves. Isso sim é uma coisa interessante dos fios, mas não é necessariamente dos brackets, né? Então, os estudos feitos só trocando os brackets, só esses pontos, né, só essa variável, não provou que os brackets autoligados são mais rápidos, né, são melhores do que os tradicionais. Então, os principais recursos, como segurança de ligação do bracket, menor resistência de deslizamento, e trocas de arco, né, mais rápidos. Então, esses sim são alguns pontos que foram suportados pelos estudos. Então, só pouca coisa aí foi suportada pelos estudos, e muito pouco, né? Nada demais também. O uso mais eficaz dessas vantagens ainda está a ser explorado, e o desenho dos brackets em si tem continuamente melhorado. Isso finaliza esse artigo do Arradini. Então, ele faz assim uma breve revisão de todos esses dos estudos que tem tido dos brackets autoligados recentes, né? E mostra aqui que realmente os brackets autoligados sozinhos, eles não são salvadores da pátria. Infelizmente, vai ter que penar um pouco mais. Nós vamos ter que trabalhar ainda muito tratamento, porque o Bracto, eu tô ligado, não faz um tratamento sozinho ainda. Infelizmente, vamos ver o próximo Bracket. Bom, então se é o Bracket, eu tô ligado, que saiu agora e foi essa confusão toda, provavelmente o próximo deve ser... O que que é, Jesus? Deixa eu pensar lá na Dental Cosmos pra tentar pensar o que é que vai ser de lançamento agora. Porque assim, vocês vão ver. Tá. De repente, pode ser Brackets que favoreçam movimentos pendulares, né? Eu acho que esse aí já tem. Mas, ok. Vamos ver. Vamos esperar o futuro pra ver o que é que vai acontecer aí. Bom, pessoal, é um artigo interessante. Eu queria que vocês, quem tiver acesso, vá lá no American Journal 2013, pegue esse artigo do Aradini e dá uma lida, que ele é bem esclarecedor de muitas coisas. É claro que todas essas, você aí que utiliza os brackets autoligados e tá aí nessa, né, tá feliz da vida com eles, eu utilizo também. Então, você às vezes pode estar achando ruim eu estar dizendo isso, que não tem suporte na literatura, que eles são, ele não é suportado, né, que são melhores, né, a ideia deles serem melhores não tá suportado. Mas, de fato, não são, né, na literatura não tem suporte para dizer isso. Mas a gente sabe que na utilização de todo o sistema, na utilização de uma técnica, né, inteira, eu não vou falar que na filosofia, porque isso já ficou pejorativo, né? Mas se pensar em todos os detalhes juntos, né, desoclusão, uso inteligente dos stops, você pensar em pensar na opção de atrito e não atrito, de repente sim, pode ser que seja mais fácil fazer alguns, muitos casos com os brackets autoligados. Outros, a gente ainda vai ter que penar um pouco mais e mesmo com isso tudo, a gente vai continuar tendo trabalho da mesma forma. Mas isso é uma opinião particular que eu tô tirando desse artigo e, na verdade, não é isso que o autor conclui. O autor conclui que os brackets ainda estão amadurecendo, ainda vão melhorar os sistemas de brackets autoligados. Pessoal, era isso aí. Vou deixar o link... na verdade, eu não posso deixar o link desse artigo, porque é um artigo de revista paga. Mas é aquela mesma história de antes, né? Manda um e-mail pra gente que eu passo pra vocês, se eu tiver. Eu não vou prometer. Eu ainda tô meio confuso se isso aí é uma coisa correta ou não, mas até eu consultar nosso setor jurídico da ortodontia contemporânea, eu vou fazer assim. De repente, se eu achar em algum lugar da internet, eu posso mandar o link pra você pegar de lá, né? Vamos pensar dessa forma. Pessoal, um abraço, obrigado pela audiência em mais um episódio. Tchau, tchau.
Dica clínica, uma boa ideia, uma nova forma de fazer, uma nova dica para facilitar a sua vida hoje.
E a dica clínica do episódio de hoje fica por conta das moldagens para a confecção de aparelho removível. Na verdade, para a confecção de aparelhos fixos, né? Aquela moldagem de transferência, onde a gente coloca as bandas, né, nos molares, ou molares e premolares, dependendo do aparelho que você vai querer construir. E depois a gente vai fazer a moldagem, né, do paciente com aquelas bandas posicionadas. Depois a gente vai tirar a moldagem, vai tirar o molde, remover as bandas dos dentes e colocar no molde, né? Então, existem algumas técnicas de posicionamento dessas bandas no molde. Tem a da cera, né? A cera 7 que você derrete e coloca lá segurando. Não fica muito presa, muito rígido, né? Então, de repente, se você for bater o gesso, né? Vazar e bater muito forte, pode ser que desloque. Ou até mesmo no vibrador de gesso, pode ser que desloque. Tem uma outra técnica também, que é o fio 20 cortado, né? Os pedacinhos de fio 20 ou alfinete. Você vai transfixa a moldagem segurando a banda no posicionamento dela, numa posição ideal. Mas também tem alguns probleminhas, né? Então, tem esse artigo aqui do JCO, Indica Clínica, né? Que os autores, o Clay Lisenby e o Jay Bowman, eles mostram uma alternativa e criticam essas outras duas, né? Exatamente uma por não ser estável, né? A da cera e a da do fio 20 de transfixando, por forçar a banda na moldagem, então desloca da posição original. Então, eles dão uma outra solução, que é o uso de Super Bonder, né? O uso de Super Bonder, que é aquela cola... Deixa eu ver qual é o produto mesmo. Cimento... deixa eu só ver aqui o nome. Cianocrilato Ester, né? Cimento cianocrilato Ester. Então, é o Super Bonder, né? Ele dá aqui duas marcas comerciais, mas são marcas americanas. Então, ele fala sobre essas marcas aqui pra gente colocar na mesial e na distal da banda. com um cotonete limpar o excesso, não deixar ficar muito lambuzado. E isso, ele diz que em 15 segundos a 30, ela já está estável e você já pode vazar sem alterar o posicionamento inicial. É uma forma, segundo eles aqui, mais rápida e mais confiável de se reter a banda na moldagem. Ele alerta, no entanto, que depois que vazar, que você tirar o modelo pronto de gesso, você deve remover, vai ficar colado o alginato ou silicone aqui da moldagem, vai ficar um pedaço, né, colado no gesso. Então aí vai ter que ser feito um desgastezinho ali, vai ter que remover aquele pedacinho de material de moldagem, porque vai ficar grudado com o Super Bonder. Bom, isso pode ser útil para algum de vocês, pode ser uma coisa interessante, por isso que fica aqui na dica clínica. Próxima vez que for fazer uma moldagem de transferência, não tiver um fio próximo, não tiver um alfinete, não quiser colocar a cera e lembrar disso aí, quiser testar, bota um pouquinho de Super Bonder e depois comenta pra gente lá no blog ou comenta pra gente nas páginas e no nossos veículos oficiais aí, o que é que você achou dessa dica. Um abraço, pessoal.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporânea.com. Até mais.